Boa tarde, Srs. Deputados. Vamos iniciar esta nova reunião de trabalho com a presença do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Agência Lusa, Dr. Afonso Camões, a quem eu começo por agradecer a ter aceito o convite para esta audição e a sua presença aqui entre nós. Vamos fazer esta audição nos termos habituais, numa ronda pelos vários grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar requerente, o Bloco de Esquerda, 5 minutos a cada grupo parlamentar, e depois darei a palavra ao Dr. Afonso Camões para dar os esclarecimentos a cada um dos senhores deputados. Senhora deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço-lhes a presença nesta comissão e a disponibilidade para responderem às nossas questões e a brevidade com que responderam à solicitação da comissão para cá virem. A Agência Lusa tem um papel inegavelmente importante na informação, mas também na coesão nacional e, portanto, é um órgão de informação com particulares responsabilidades e que nos importa particularmente, como é natural. O contrato de prestação de serviço noticioso e informativo de interesse público entre o Estado e a Agência Lusa estabelece uma série de princípios da atuação da Agência Lusa. Ultimamente, diversas notícias têm vindo ao público que nos preocupam e parecem pôr em causa o cumprimento desse serviço de interesse público. E é por isso mesmo que gostaríamos de lhe colocar algumas questões, até para que possa esclarecer algumas destas informações. As informações sobre a gestão da Agência Lusa, julgamos nós, não se pode dissociar também questões que têm a ver com a própria forma como é feita a informação e, nomeadamente, o parecer do Conselho Deontológico do Sindicato de Jornalistas, que tivemos agora acesso e que apela à Agência Lusa para que tenha maior cuidado e respeito pelos profissionais, uma vez que alguns atos da hierarquia podem ser interpretados como formas de atos censórios, e estou a citar, encapotados, suscetíveis de minar a independência, credibilidade e transparência, exigíveis a um serviço noticioso credível e qualitativo. E, portanto, quando falamos destas questões, estamos a falar, por um lado, da gestão da Lusa, mas também estamos a falar da qualidade do serviço informativo, e é importante ter estes dois parâmetros em consideração. Eu começaria por lhe perguntar como justifica algumas opções do ponto de vista da contratação de pessoal. Nós temos dados fornecidos pela Comissão de Trabalhadores que nos dizem, de uma forma muito genérica, que profissionais contratados em 2009 estão a oferir, em média, mais 1.000 euros por mês do que profissionais em exercício das mesmas funções há 10 anos na Lusa. Isto acontece com chefes de redação, editores, com editores adjuntos. Com redatores há também uma diferença, mas um pouco menor. Mas estas diferenças parecem não fazer sentido. Ou seja, não percebemos. Pensamos, mas porquê é que uma pessoa que acabou de ser contratada ganha mais 1.000 euros por mês para exercer a mesma função que uma outra que está na Agência Lusa há mais de 10 anos? É difícil de compreender. E é difícil de compreender até porque não há aumentos salariais na Agência Lusa por dificuldades financeiras. Pelo menos é essa a informação que temos, que foi anunciado que não existiriam aumentos salariais na Lusa. Temos depois outras notícias, um pouco, que também não compreendemos. Não compreendemos porque é que de 200 jornalistas da Lusa, nenhum deles tem neste momento posições de chefia, portanto são todos jornalistas novos. A renovação é uma coisa natural e que se desejável sempre, mas não deixa de ser estranho que um órgão de informação como a Lusa, todas as chefias sejam novas, ou seja, que de repente todas as chefias tenham gente que acabou de entrar. Também depois há um caso estranho de uma secção de multimédia com 5 chefias para 6 redatores. Todos estes casos juntos e as contas, o que nos dizem é que estamos numa situação um pouco estranha e que gostaria que nos explicasse, de termos uma Agência Lusa que aumenta a massa salarial sem aumentar os salários e sem aumentar os postos de trabalho. Ou seja, não há mais gente a trabalhar na Lusa, os salários não aumentam e a Lusa tem mais salários para pagar. É uma situação que nos parece estranha, parece-nos estranha do ponto de vista da gestão, por isso simples, parece-nos muito estranha do ponto de vista da maneira como se tratam os profissionais da agência Lusa, naturalmente, porque se havia capacidade da agência Lusa para aumentar a massa salarial, não se percebe porque é que não se aumentam os salários de quem lá trabalha há tantos anos. E dificilmente estes factos que vamos tendo conhecimento se enquadram nos princípios de economicidade, eficiência e eficácia que estão no contrato de prestação de serviço público. E, portanto, gostaria que nos explicasse estas opções, porque temos muita dificuldade em compreendê-las. Queria também colocar-lhe uma outra questão que tem a ver com as delegações. Perceber se as delegações da Agência Lusa vão ou não fechar. Anunciou em janeiro que as delegações iriam fechar e disso fez nota à imprensa. Como saberá, o contrato de prestação de serviço público diz que há alterações na rede de delegação.
Peço que conclua, senhora deputada.
Com certeza. Carecem de acordo prévio com o Estado. O Ministro dos Assuntos Parlamentares disse-nos aqui no debate do Orçamento em Especialidade que era verdade que as delegações iam fechar, mas que a Agência Lusa não teria discutido isso ainda com o Estado. Pergunto-lhe, vão ou não fechar as delegações? Negociou ou não com o Estado o fecho dessas delegações e o que é que justifica o encerramento dessas delegações?
Obrigado, Sra. Deputada. Dou de imediato a palavra ao Sr. Presidente, Dr. Afonso Camões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Aqui o Secretário-Geral da Lusa, Jean António Santos, que anda nisto há mais anos que eu, disse-me que se tivéssemos arranjado de forma de encomendar esta audição aqui na Assembleia, não teríamos arranjado melhor. Qualquer pretexto era bom para que expuséssemos aos eleitos do povo algumas das sensibilidades que temos relativamente à Agência Lusa e ao papel que ela desempenha no quadro de, em primeiro lugar, do serviço público, e depois no quadro mais geral da forma como se faz e como entendemos o exercício do jornalismo em Portugal. E, portanto, foi bom, é muito bom poder ter esta oportunidade aqui e espero, em diferentes circunstâncias, nas respostas que posso eventualmente dar-vos, podermos trocar opiniões e deixar aqui aquilo que eu gostaria de partilhar com os senhores deputados. Relativamente às perguntas que me fez, eu partilho com a senhora deputada a opinião de que a Lusa desempenha um papel inegável no quadro de informação. Esta reunião provavelmente não teria, a maior parte das reuniões dos senhores deputados não teriam impacto nenhum ou teria um pouco impacto na opinião pública portuguesa, junto dos portugueses, se não fosse a Agência Lusa. Mesmo nas condições mais difíceis, seja enquanto decorre um jogo e estamos todos a ver o futebol e temos jornalistas da Agência Lusa a cobri-lo e a redação não parou, seja em Dili, em Pequim, ou em Nova Iorque, no Maputo, ou em Luanda, ou em Bragança, ou no Algarve, temos jornalistas da Agência Lusa e eu queria dizer aqui que partilho consigo essa preocupação e tenho muito orgulho no papel que os jornalistas da Agência Lusa e no papel que a Agência Lusa tem vindo a desempenhar, tem desempenhado ao longo dos anos na sociedade portuguesa e na prestação daquilo que é essencial, que é o serviço público. E também no papel que a Agência Lusa desempenha como fator de coesão nacional. Portanto, temos particulares responsabilidades e estou de acordo, desse ponto de vista, com a deputada Catarina Martins. Relativamente às questões editoriais, eu queria deixar muito claro, até porque provavelmente vão fazer mais perguntas nesse sentido, que o governo da redação é do diretor de informação, e eu não sou o diretor de informação. Podia ter essa tentação. Eu sou jornalista há 30 anos, fui dirigente sindical, fui membro de conselhos de redação, vários. Acho que são importantes as comissões de trabalhadores, acho que são importantes os conselhos de ação, eu pertencia a vários e fui dirigente sindical também, compreendo e respeito muito o papel que esses órgãos têm no quadro das empresas, nomeadamente da Agência Lusa, mas deixo as questões editoriais para a direção da informação, é assim que a lei me impõe, eu respeito isso. Em 30 anos de carreira, boa parte deles como jornalista, em diferentes degraus da minha carreira. Devo dizer que, bom, nos últimos 20 anos eu desempenhei funções de gestão em diferentes meios, alguns deles nos principais grupos de comunicação em Portugal. Mas, portanto, as questões editoriais, tenho a minha opinião e gostava de expressar aqui, não tenho nenhum problema em expressar, enquanto Presidente do Conselho de Administração, porque eu tenho uma ideia para a minha agência, e dou instruções e orientações aos meus diretores, e tenho orgulho nisso, e tenho orgulho dos meus diretores, e dou orientações, de facto, mas o Governo da Redação, portanto, as questões editoriais, eu deixo com o Diretor de Informação, com a Direção de Informação, em quem tenho deleitado permanentemente a minha confiança. E não tenho uma única razão para questionar a competência da minha Direção de Informação, que herdei, não tenho nenhuma razão para questionar a competência da minha Direção de Informação, até porque eu estou como Presidente do Conselho de Administração há um ano na empresa, fez um ano no dia 29 de Abril, herdei esta Direção de Informação, atravessámos três atos eleitorais no último ano e não me lembro de nenhuma força política ter questionado o rigor, a independência, o distanciamento e a capacidade de presença com que a Agência Lusa cobriu os três atos eleitorais, autárquicas, europeias, legislativas e autárquicas. Portanto, questões de direção do Governo da Redação, compreenderão o meu pudor em me imiscuir nessa área. Relativamente às contratações. Bom, a Lusa não é uma agência, a Lusa não está fora do mercado, a Lusa é uma empresa, obviamente que o Estado é o maior acionista, com 51% do capital, mas a Lusa não está fora do mercado, a Lusa está no mercado, tem concorrência no mercado, apesar de não haver mais nenhuma agência noticiosa de âmbito nacional, mas há concorrência no mercado. Queria chamar-vos a atenção para uma questão essencial, e se eu tiver a oportunidade de voltar ao tema, gostaria, porque eu penso que é um tema essencial quando discutimos a Agência Lusa, que é redutor pensarmos a Agência Lusa para este pedacinho de terra aqui, limitados a um mercado potencial de 10 milhões. Verdadeiramente, o mercado da Agência Lusa é um mercado de 250 milhões, e esse é o mercado da língua portuguesa, e é aí que a Lusa projeta as suas ambições, e é aí que a Lusa está. A Lusa está aí, e gostávamos de estar mais. Não, gostava que ultrapassássemos esta visão redutora e pequenina da Agência Lusa, como um instrumento que se dirige a 10 milhões de potenciais clientes, consumidores, e que pensássemos a Agência Lusa como um instrumento de Portugal, um instrumento de presença, de afirmação da língua portuguesa. E, portanto, gostava que houvesse essa visão mais ampla. A Lusa não está fora do mercado, disse eu, para responder à sua questão sobre contratações. E o mercado tem regras que nos ultrapassam. Devo dizer o seguinte. Eu, pessoalmente, e sabem os meus colegas na agência, vou-lhe dar um dado. É habitual às diferentes corporações, a começar nos partidos, a começar nos governos, sejam eles quais forem, requisitarem jornalistas da Lusa. Requisitarem jornalistas da Lusa. Cada vez que há uma alteração política, lá vão meia dúzia de jornalistas da Lusa assessorar este e aquele. Mas não estou a falar só dos partidos e dos governos, nas autarquias e nas corporações. Eu sou contra as requisições, tenho dificultado ao máximo as requisições. Mas cada vez que há requisitado, estamos a falar de uma empresa tem que ter resultados. Cada vez que vai um requisitado, é preciso alguém que o substitua. Normalmente requisitam aqueles que entendem ser os melhores. Cada vez que há um requisitado, é preciso alguém que o substitua. E isso piora os resultados. Isso piora a performance da empresa. Isso compromete aquilo que é essencial numa agência noticiosa, que é a sua credibilidade. Porque esta promiscuidade entre um meio de comunicação e as corporações, sejam elas quais forem, fragilizam aquilo que é o principal ativo da agência, que é a sua credibilidade.
Oh, Sr. Doutor, desculpe-me interromper, mas já vai em 8 minutos e eu pedi-lhe que se centrasse nas questões que foram colocadas pela Sra. Deputada, que é, mais concretamente, relativamente à contratação de pessoal, as razões da diferença salarial entre os novos contratados e os contratados mais antigos, os trabalhadores mais antigos da casa, a questão das chefias serem todas novos jornalistas, a questão do aumento da massa salarial e a questão das delegações, porque senão perde-se o ritmo da...
Era aí que eu estava a tentar entrar.
Vai ter a oportunidade de voltar às várias questões.
Não sei exatamente a que casos é que a senhora deputada se refere. Comigo só entrou um editor. Eu não respondo por anteriores administrações. Se havia problemas relativamente a elas, deviam ter chamado. Eu respondo pela minha administração. E comigo entrou um editor. E entrou um editor multimédia. E eu explico porque é que entrou um editor multimédia. Porque se comigo a agência continuasse no velho rama-rama do texto, trabalhar para o papel, a agência não ia a lado nenhum, porque é justamente no papel... O suporte de papel, porque a agência trabalha para diferentes meios, jornais, revistas, rádios, televisões, net. Estou a falar de jornais, da infinidade de jornais que temos nas comunidades, por esse país, a imensidão de sites que nasceu nos últimos anos, rádios locais na última década. Bom, a Lusa tinha que dar um salto, sob pena, é esse o desafio que atravessa todas as agências, em especial na Europa. Ou se dá o salto para o multimédia, ou seja, termos redações, termos indústria capaz de produzir conteúdos para diferentes plataformas, ou é a morte da agência, morrendo com os meios tradicionais. Portanto, nós quisemos fazer rapidamente, e estamos a fazê-lo, estamos a fazer a transição para o multimédia, estamos a fazê-lo tão bem e tão depressa, que acabamos de ganhar na Aliança das Agências Europeias, na EANA, a Aliança das Agências Europeias, são 32 agências, acabamos de ganhar o Prémio de Excelência e Inovação. Contratámos um editor multimédia, porque é justamente nessa área que temos ganho algum dinheiro, porque temos vindo a perder dinheiro, a Lusa é uma empresa, temos vindo a perder dinheiro na área do negócio tradicional, na venda de notícias para os produtos tradicionais, sobretudo para jornais e revistas. Temos vindo a perder dinheiro nessa área. Onde é que temos compensado? Na produção multimédia. Mais vídeos, estamos hoje a produzir mais de 40 vídeos dia. Mais sons para rádios, mais infografia, mais vídeos e mais conteúdos multimédia para os sites. E é aí que temos equilibrado as nossas contas. Precisávamos, obviamente, de um editor multimédia. E foi isso que fomos fazer ao mercado. O mercado tem preços. Nós queremos o melhor, porque o Estado português, que nos paga o contrato de serviço público, os nossos clientes merecem o melhor e nós procuramos fazer o melhor. Fomos ao mercado. Bom, e conseguimos os preços que conseguimos. É acima da média? Pagamos acima da média? Não pagamos acima da média. A Lusa não paga acima da média e eu tenho números que provam isso. Isso relativamente às contratações. E, portanto, só contratei um editor multimédia que não tem um ordenado milionário. Não tem um ordenado milionário. Ganha abaixo da média no mercado. Relativamente às...
Doutor, eu pedi-lhe que... Porque senão ficamos aqui eternamente só com as questões que o Carlos Lopes quer. Tentar ser mais sintético.
Mas eu tenho que responder.
Tem que responder, mas isto tem que ter tempo, doutor, como compreendo, porque os deputados também têm tempos e, portanto, os convidados também têm tempos, porque senão, quer dizer, transforma-se num monólogo. Eu pedi-lhe, doutor, se era possível rapidamente, já vai praticamente em 12 minutos, a senhora deputada demorou 5 minutos a colocar as questões, se nos podia dizer qualquer coisa relativamente sobre a contratação, a diferença salarial, enfim, já disse o que entendia. Se é verdade que as chefias são todas de novos jornalistas e não jornalistas anteriores do quadro, porque o aumento da massa salarial sem haver aumento de vencimentos este ano, e a questão das delegações foi acertado com o Governo, uma vez que consta do contrato de serviço público, e qual é a razão dessa eventual...
Posso então responder mais telegraficamente. Relativamente às chefias, comigo as chefias não alteraram. Houve uma mudança na direção de informação, uma única mudança na direção de informação, e não foi para as chefias. Relativamente à disparidade salarial, conheço o leque salarial no mercado português. A Lusa, e desafio quem quiser a provar no contrário, a Lusa tem o mais estreito dos leques salariais que há nos grupos de comunicação social em Portugal. Conheço o leque salarial na empresa, conheço o leque salarial na Controle Investe, onde aliás fui administrador, conheço o leque salarial na COFINA, conheço o leque salarial na RTP, em tudo quanto é grupo de comunicação social em Portugal, e não há leque salarial tão estreito na Lusa, em Portugal, como na Lusa. Portanto, não há disparidades. As disparidades são de 1 para 3, quando temos grupos de comunicação onde o leque é de 1 para 7, por exemplo, ou 1 para 8, e há aí casos no mercado, e posso exemplificar se quiser. Relativamente às delegações. O Conselho de Administração da Lusa mandatou-me, eu sou o único administrador executivo na agência, já houve 5. Houve tempos em que eram 5. O Conselho de Administração mandatou-me para, em articulação com a Direção de Informação, avaliar se fariam sentido ou não, em função do investimento que estávamos a fazer no reforço de tecnologia dos nossos jornalistas e na aposta no multimédia, se fazia sentido continuarmos a gastar dinheiro com algumas delegações. E a opinião da Direção de Informação foi muito clara. Foi muito clara. E eu apoio essa posição da Direção de Informação. A Direção de Informação, como disse, é assim: somos contra o jornalismo de rabinho sentado. Connosco, e eu apoio, connosco não há jornalismo sentado, connosco não há pés de microfone ou paus de cabeleira. Queremos gente na rua e bem equipada. Os nossos jornalistas têm... Repare, há jornalistas que passam meses. Há jornalistas a trabalhar em Lisboa que passam meses a ir à agência. Olha, estes que estão aqui na Assembleia passam meses a ir à agência e não precisam de ir à agência. Nós queremos-los é aí. Nós queremos-los é aqui. Estão equipados com computador portátil, com placa 3G, com telemóvel, que a agência, porque o Estado português paga também. Queremos os nossos jornalistas perto de onde há notícias. A agência de notícias é uma agência de notícias, não é uma agência imobiliária, porque carga d'água é que se os nossos jornalistas têm que andar... Sim. A questão da senhora deputada reporta-se às delegações de Faro, Évora e Coimbra. Ora, nós reforçamos os jornalistas nessas áreas. Reforçamos os nossos jornalistas nessas áreas. Coimbra tem mais 3, Faro tem mais um e Évora também tem mais um. E reforçámos o número de jornalistas nessas áreas e reforçámos a capacidade deles de eles estarem mais... têm mais meios, têm computadores portáteis, têm placa TG, têm telemóvel, temos mais notícias. Nós temos mais país dentro da agência, mais país dentro do nosso serviço noticioso. Isso é uma coisa positiva. Foi uma notícia um pouco a ideia de que fechámos... Nós não fechámos, mas vamos fechar. Vamos fechar, porque isso é fazer boas práticas, isso é poupar dinheiro ao contribuinte, é tirar os jornalistas da secretária, é pô-los perto da notícia, mais perto do país. Porque nós, para estarmos mais em Luanda, onde queríamos estar mais, não é? E para estar em Maputo, nós precisamos de agilidade, precisamos de pessoas de perto. Queremos tirar os jornalistas da secretária. O ideal era, quanto menos jornalistas tivéssemos a sede, melhor. E, portanto, não fechámos ainda, mas vamos fechar. E vamos fechar porque não faz sentido tê-los lá. Não faz sentido tê-los agarrados à mesa. Queremos-los perto da realidade, mais perto das autarquias, mais perto dos entes económicos e políticos e culturais, onde quer que seja. É assim que eu quero. E é assim que vai ser. Comigo vai ser assim.
Soutor, só pedir-lhe que fizesse uma pequena precisão, que é relativamente à questão salarial. O Soutor falou-nos da questão do leque salarial, que era baixo na agência, mas se eu bem percebi, não foi essa a questão que a senhora deputada colocou. A questão que a senhora deputada terá colocado era se era verdade que a massa salarial ia aumentar no orçamento da empresa para o ano 2010. E se isso era verdade, como é que isso era justificável face ao não aumento de vencimentos no quadro?
Sim, desculpe.
Diga, senhora deputada.
Mais uma questão que não foi respondida é que o encerramento das delegações carecem de acordo prévio com o Estado.
Sim, eu já lá ia também, que era relativamente às delegações. O senhor já explicou a política que o senhor, enquanto presidente, desenvolve na empresa, mas se pudesse precisar, segundo a questão que a senhora deputada colocou, é que, de acordo com o contrato de serviço público, a questão das instalações e das agências, das delegações, fazem parte também do contrato de serviço público e, portanto, que terá que haver uma informação prévia ao Governo. E a senhora deputada gostava de saber se houve alguma negociação, não sei se foi esse o termo utilizado pela senhora deputada, mas o senhor Presidente explicará.
Não, muito obrigado. Massa salarial. A massa salarial, apesar de não ter havido aumentos, não haver aumentos previstos para este ano, orçamentados, e eu comuniquei isso antes mesmo do orçamento ter sido aprovado, a massa salarial vai aumentar. E vai aumentar porque há um acordo de empresa. Há um acordo de empresa que foi assinado justamente há um ano, entre a empresa e os sindicatos. Há um acordo de empresa e o acordo de empresa prevê o acordo... Bom, devo dizer-lhe que nos últimos anos, os trabalhadores da Lusa, contrariamente aos trabalhadores da maior parte dos grupos de comunicação social em Portugal, viram os seus salários aumentados. O ano passado viram os seus salários aumentados em 2,5%. Há grupos de comunicação, boa parte dos grupos de comunicação não tiveram aumentos salariais nos últimos 5 anos. Na Lusa, todos os anos tem havido aumentos salariais. O ano passado aumentou os salários, aumentaram em 2,5%. Este ano eu comuniquei com muita antecedência, antes mesmo do orçamento ter sido aprovado, que não ia haver aumentos salariais e posso justificá-lo aqui. A massa salarial aumenta, e a massa salarial aumenta em boa medida por força do acordo de empresa que foi assinado há um ano com os sindicatos. E o acordo de empresa prevê progressões automáticas, prevê progressões na carreira, prevê um conjunto de prerrogativas. Há um acordo de empresa em vigor e, portanto, a massa salarial tem aumentos, tem automatismos que estão acordados, portanto, a massa salarial aumentou. A questão do Governo, a interpretação, eu comuniquei ao Ministro, ao então Ministro Augusto Santos Silva, Ministro nesta área, Santos Silva, da minha intenção de propor ao Conselho, caso a avaliação fosse nesse sentido, e foi, de instalar algumas delegações. A interpretação que nós fazemos, a interpretação que ele fez na altura, não estou a falar deste concreto Governo que está em funções, estou a falar do anterior, foi de que o contrato, o serviço, cumprimos, assim, não só não estamos a respeitar, pelo contrário, estamos a cumpri-lo na medida em que reforçamos a capacidade da agência para a produção de um serviço global de notícias sobre os mais relevantes factos da atualidade nacional, nomeadamente nas áreas do desenvolvimento regional e local. Temos mais jornalistas afetos há regiões onde se prevê o encerramento de delegações. Temos mais jornalistas afetos a essas regiões, já. Mais 3 em Coimbra, 1 em Évora, outro em Faro, além do que já tínhamos. E, portanto, estamos a reforçar a nossa capacidade de corresponder ao serviço público. E a prova disso é que, para além de jornalistas, temos mais produto. Ou seja, temos mais notícias destas regiões, temos mais país, temos mais agência.
Obrigado, Sr. Doutor. Sra. Doutora Catarina Martins, eu acho que agora as respostas ficaram dadas.
A minha pergunta era até bastante mais simples. É se já havia o acordo do Estado ou não para o encerramento das delegações.
Sra. Deputada, mas o Sr. Presidente disse que falou com o Ministro da Tutela à época e que da parte do Ministro da Tutela houve a compreensão da situação. Portanto, quer dizer, a resposta está dada, não é? Eu penso que com toda a franqueza que a resposta foi dada pelo Sr. Presidente. Dou a palavra agora então ao Sr. Deputado João Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Afonso Camões e o Sr. Secretário-Geral da Lusa pela sua presença aqui e talvez começar por esta questão das delegações, porque é objeto, no fundo, do pedido, do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. E nós, obviamente, a falarmos desta matéria, temos de ter presentes o que têm as obrigações do serviço público, e as obrigações do serviço público dizem que é a obrigação da Lusa ter delegações ou delegados, nomeadamente em Coimbra, Évora e Faro, e que aqui o que se está a falar é do fim das delegações, mas manter-se os delegados, sendo certo que é preciso o acordo prévio do Estado. E a capa de tudo isto é, no fundo, aliás, como bem referido no requerimento do Bloco de Esquerda, manter-se um serviço no sistema global com os mais relevantes factos da atualidade nacional e da atualidade nacional e internacional, desenvolvimento regional e local, e por isso, no fundo, contribuir para a informação dos cidadãos. Por isso nos parece, à partida, que o fecho das delegações, o espaço físico por si só, não nos parece algo, digamos, de preocupante. É preocupante, obviamente, se os objetos de contrato de serviço público se fossem postos em causa. E a questão que eu colocava era o seguinte: em primeiro lugar, se o fecho das delegações, qual é, em termos de custos operacionais, se está quantificado o fecho do espaço físico, qual é a consequência disso, do ponto de vista de custos. Segundo lugar, se o fecho das delegações vai originar, já me disseram que há um reforço, já disse o Sr. Doutor, que há um reforço dos correspondentes, e por isso há, no fundo, o reforço dos meios, mas isso também vai implicar, no fundo, maior exigência e até, sob o ponto de vista remuneratório, a melhoria das condições de trabalho dos próprios delegados. e do aumento da sua massa salarial, na medida em que me parece que, com o princípio da adaptabilidade, por certo, os seus vencimentos poderá ser aplicado, e se for aplicado, os seus aumentos, a massa salarial vai, no fundo, crescer em 20%, e por isso as preocupações quanto à questão das condições financeiras dos próprios jornalistas, digamos assim, fica aqui, de certa forma, comatada. Era a segunda questão. Daquilo que ouvimos manhã no Sindicato de Jornalistas, só duas questões foram colocadas sobre isto. A primeira tinha a ver com o facto de eles não terem um espaço físico para receberem pessoas com quem queriam conversar. Bom, e a segunda era uma questão que tinha a ver com o tal kit, o aparelho que utilizam, o facto de eles próprios não perceberem como é que iam fazer a gestão do mesmo, etc. Bom, foi os dois argumentos que eu ouvi aqui relativamente a esta matéria, mas de qualquer maneira gostaria de ouvir-vos, sou doutor, relativamente a esta matéria. Também falámos muito hoje de manhã, e também está no requerimento, não do Bloco, mas do Partido Comunista, a questão dos postos de trabalho, a extinção dos postos de trabalho. Bom, ficámos tranquilos porque o próprio sindicato disse, bom, quanto a postos de trabalho, não há problema. Bom, mas já estamos a falar porque pode vir a haver problema, mas isso é o mal que padece todos nós, é tentarmos adivinhar o futuro, tipo cartomantes, o que me parece muitas vezes um exercício muito complicado, ainda por mais nos dias que correm. Mas a informação que temos é que não há nenhuma perigo de postos de trabalho e, quanto muito, há duas sessões de contrato de trabalho, penso eu, dois administrativos, de duas delegações, mas com acordos pré-reforma e aceitos por ambas as partes. Gostaria de ouvir o Sr. Doutor sobre esta matéria. Bom, outra questão abordada muito é a questão dos custos pessoais, o peso dos custos pessoais para a organização. Bom, claro que os pessoais é sempre uma preocupação que a Lusa deve ter, como empresa, ainda mais o doutor colocou bem o problema, a dificuldade que existe, o do mercado, da concorrência, etc. Mas já agora o doutor podia-nos dar alguma informação sobre o custo pessoal e, acima de tudo, sobre a situação financeira da Lusa, como é que ela se encontra. Porque pode-se aumentar um pouco os custos pessoais, pode ser compreensível, desde que, obviamente, haja um equilíbrio das próprias contas, para além, obviamente, do teto de tudo isto, que é a qualidade do serviço prestado e as obrigações do serviço público que a Lusa está obrigada. E eu chegava então à questão, para nós, digamos, relevante e fundamental, que é as obrigações de serviço público, ou seja, como é que está a ser cumprido, ou qual é o balanço que o Sr. faz das mesmas, nomeadamente a questão da quantidade das notícias que estão previstas neste contrato e, por isso, estamos a atingir os objetivos. Segundo, a questão da qualidade, ou seja, se há uma avaliação da qualidade por parte, no fundo, quem recebe as notícias. Penso no contrato de serviço público, se fala alguma coisa sobre um inquérito de avaliação, se isso já está feito e se já temos resultados sobre isso, porque é muito importante para perceber isso. E depois a questão da distribuição. A distribuição que até há um tempo atrás tinha muito déficit e que hoje em dia nos parece, mas gostaria que o doutor nos desse alguma informação sobre isso, como é que ela está a ser feita, se tem havido falhas, nomeadamente os novos mercados, nomeadamente os PALOPs. Isso é essencial, alargar os mercados, como é que isso está a ser feito, e também na imprensa regional e local, se os objetivos quanto aos serviços públicos estão a ser colocados. Uma última questão tem a ver com a parte multimédia, porque nos parece que é algo que é uma inovação da agência Lusa, que é o chamado vídeo-áudio. Hoje de manhã abordámos também esse assunto, falámos sobre a matéria da formação dos agentes, etc. Bom, mas há um dado que nos chegou, e eu gostaria que o Sr. Doutor só confirmasse, é das dificuldades que está-se a ter, nomeadamente da venda do material em vídeo, ou seja, dos próprios clientes. Se o Conselho de Administração está ciente disto, isso corresponde à realidade, e que medidas adotar no sentido de dar esta matéria. Finalmente, uma questão que eu queria deixar, tinha a ver com o livro de estilo. O livro de estilo, obviamente, é um tema essencial, eu sei que não é do Conselho de Administração, é mais do Diretor de Informação e, acima de tudo, do Conselho de Redação, mas é uma matéria que aqui foi abordada e, como sabem, nós tivemos vários meses em várias audições, e uma das coisas que nós falámos muito tem a ver com a questão do código deontológico, das regras de atuação e, no fundo, da forma como, no fundo, a informação é produzida.
Antes de dar a palavra ao Sr. Presidente, a Sra. Deputada Rita Rato fez-me sinal, eu penso que sei a razão e acho que eu pedi desculpa à Sra. Deputada, tem toda a razão, eu devia ter dado a palavra em segundo lugar ao Partido Comunista, que de facto também requereu esta audição, mas o lapso foi meu e eu peço a sua compreensão. Vou pedir ao Sr. Presidente para ser necessariamente mais breve nesta resposta e depois darei de imediato a palavra à Sra. Deputada Rita Rato. Doutor, Sr. Presidente, faça favor.
Vou tentar ser rápido. Nós procuramos dar as condições de trabalho o melhor possível à agência. Procuramos dar as melhores condições de trabalho na sede, onde temos um rácio de espaço muito superior à média, apesar de tudo, à média em qualquer jornal, em qualquer redação. Estamos em condições, se quiséssemos, ou se pudéssemos, subalugar instalações, estamos a oferecê-las aos nossos parceiros de Angola, de Moçambique. Já acolhemos lá os nossos parceiros de Moçambique e de Cabo Verde. Acabámos, na semana passada, de propor isso aos nossos parceiros de Angola, até numa base de reciprocidade, para que a nossa presença em Angola, Moçambique, Guiné e Cabo Verde possa ser um bocadinho mais baratinha, partilhando instalações. Procuramos dar condições de espaço e estamos a propiciar essas condições. Bom, a questão do que? O subsídio de adaptabilidade, neste momento não temos um único delegado correspondente que não tenha subsídio de adaptabilidade. Aliás, a generalidade do nosso pessoal hoje tem subsídio de adaptabilidade. Não é a totalidade, porque há trabalhadores na agência. Repara, uma agência de notícias é quase... A maior parte do pessoal são jornalistas. Há pessoas que não são jornalistas, não precisam do subsídio de adaptabilidade, a não ser que a função justifique o subsídio de adaptabilidade. Portanto, a generalidade dos jornalistas da agência estão cobertos pelo subsídio de adaptabilidade. Recebem-no, isso está assegurado. A questão os postos de trabalho. A Luz é dos poucos meios de comunicação social em Portugal que tem vindo a criar emprego. A Luz tem vindo a criar emprego. O saldo nos últimos... Eu não respondo, como administrador executivo, não respondo pelos últimos 5 anos. Mas a agência tem vindo a criar emprego nos últimos 5 anos. Curiosamente, a agência, só nos últimos 5 anos, é que deu resultados positivos. É das poucas empresas públicas onde os resultados operacionais e líquidos têm sido positivos. A agência, há 5 anos consecutivos, tem resultados operacionais positivos. E nos últimos 10 anos... por proposta do Estado, distribui dividendos aos seus acionistas. Portanto, estamos mais ou menos conversados sobre a atual situação financeira da Lusa. Resultados operacionais positivos nos últimos 5 anos, dividendos distribuídos nos últimos 2 anos. Sobre a questão do kit. Bom, o kit é um computador pequenino, com uma placa 3G, telemóvel, uma camarazita. Bom, já viram por aí os nossos jornalistas com o kit? O kit é uma mochilazinha. É uma mochilazinha, um kit, é uma coisa com mobilidade. É o que nós pedimos aos jornalistas, é que tenham mobilidade, que estejam nos sítios e que transmitam, que as notícias apareçam e que estejam na linha, que no dia seguinte tenham, que estejam nos sites, que estejam na televisão, na rádio, onde quer que seja. Quer dizer. Pois, sabe, é que a Lusa, posso responder essa pergunta, é que a Lusa é uma empresa, sabe, e os acionistas, que é, eu respondo perante os acionistas. Em primeiro lugar. E os acionistas, alguns dos quais, dois dos quais, com poder na empresa, têm 49%. E sou até insuspeito para lhe dizer, é assim, nos últimos 5 anos eu estive lá também em representação de um grupo privado. E competia-me, nessa qualidade, defender os interesses daquele particular acionista privado. Os acionistas privados procuram resultados, dividendo. O que o Estado quer é que as empresas sejam saudáveis e que tenham resultados. A massa salarial tem aumentado. Ah, mas é assim, digo-lhe como o meu avô lhe responderia, fidalguia sem comodoria, gaita que não assobia, só temos dinheiro para distribuir se houver. Ah, é que as empresas têm que dar. Só há dinheiro para distribuir se houver. Nos últimos anos, o poder de compra, isso eu respondo, atravesso-me por isso. Nos últimos anos, o poder de compra dos jornalistas da Agência Lusa tem vindo a aumentar, sempre. Os jornalistas da Lusa têm mais poder de compra este ano do que tinham o ano passado. Não tenha dúvidas. Os salários deles cresceram 2,5%. O meu não. O seu não sei. Mas os dos jornalistas da Lusa... Sei.
Senhor Presidente, eu peço duas coisas. Em primeiro lugar, que responda às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado João Serrano. Terá a oportunidade de responder depois às questões colocadas pelos outros senhores deputados, nomeadamente pela senhora deputada Rita Rado. E em segundo lugar, pedi-lhe, obviamente, que não se referisse aos salários dos deputados ou de outras pessoas aqui presentes, porque isso não tem nada a ver com o objetivo desta audição. E, portanto, senhores deputados, vamos retomar, em termos normais, a audição, e eu vou devolver a palavra ao senhor doutor Afonso Camões, vai continuar a responder ao senhor deputado João Serrano, e eu, só para resituarmos a questão, falta-lhe ainda abordar a questão do balanço das obrigações de serviço público, a questão do livro de estilo
E uma questão que o Sr. que foi colocada inicialmente, o Sr. acabou por não abordar expressamente, que era, salvo erro, o Sr. Deputado João Serrano corrigir-me-á, sobre se os fechos das delegações comportam ou não custos, poupança ou acréscimo de custos, e que custos para a empresa. Portanto, pedir que o Sr. retomasse...
Eu peço desculpa pelo desvio e não... Peço desculpa mesmo. Relativamente à questão do contrato de serviço público, quantidade e qualidade. A Lusa, isto está no relatório de serviço público, a Lusa excedeu largamente, tem vindo a exceder largamente, a quantidade de conteúdos noticiosos que põe em linha, que distribui diariamente. Portanto, não temos nenhum problema com isso, consta do relatório de serviço público. Relativamente à qualidade e ao inquérito que o Sr. Deputado referia, o inquérito está pronto, foi concluído agora no final da semana passada. O inquérito foi feito com base numa ferramenta que nos foi cedida pela Universidade do Porto. É uma ferramenta de inquérito, são 20 perguntas, 4 parâmetros, muito satisfeito, não, bom, 4 perguntas. A esmagadora maioria vai estar acessível já nos próximos dias, quando for entregue em primeiro lugar aos acionistas e aos representantes do Estado, quem responde quem audita o contrato de serviço público, a larga maioria, a esmagadora maioria dos inquiridos, ou seja, dos nossos clientes, rádios locais, jornais, enfim, a esmagadora maioria está entre o satisfeito e muito satisfeito. Relativamente a isso, portanto, respondi sobre a qualidade e a quantidade do...
E a distribuição.
Sobre a distribuição, nós temos uma taxa de 90... Estamos a falar da disponibilidade do serviço, estamos a falar de 24 horas sobre 24 horas. Temos uma taxa de 99,93% no satélite, no meio satélite, e de 99,76% na internet. Portanto, a nossa capacidade, a disponibilidade, o serviço da disponibilidade do serviço da luz junto dos nossos clientes. Portanto, é esmagador.
Livro de estilo.
Livro de estilo. O livro de estilo, eu estou completamente de acordo com o Sr. Deputado. O livro de estilo é o código de conduta de uma redação. Como jornalista, eu senti sempre a necessidade de ter um livro de estilo nas redações por onde passei. O livro de estilo está pronto. O livro de estilo não é, um instrumento do Conselho de Redação. O livro de estilo é um instrumento da redação e da direção de informação, como é óbvio. O livro de estilo teve várias versões, o livro de estilo está pronto e há até uma editora, uma grande editora nacional que nos pediu, vamos negociar isso ainda, assim, é tão importante o livro de estilo de uma agência que nos pediu a possibilidade de a agência ceder para a edição pública. Faltou-me alguma coisa?
A questão do custo.
Sr. Deputado, não pensámos na agência em... Assim, o custo do encerramento, estamos a falar de uma bacatela, isso em termos de custos da agência não tem significado. Uma renda de um escritório em Faro, em Évora e Coimbra é uma bacatela. Não é uma questão do custo. Tudo somado é uma bacatela, não estamos a falar disso. Mas é assim, quando falamos na gestão global de uma agência que precisa de recursos para satisfazer as ambições, e gostava que me dessem a oportunidade de poder falar das ambições da agência, nós queremos é estar mais presentes. E isso não obriga necessariamente a ter um posto, a ter um escritório, um espaço físico para as pessoas. Vamos lá ver. Nós estamos a falar de Faro, Évora e Coimbra. Nós temos clientes em Faro, Évora e Coimbra que nos oferecem gratuitamente as suas instalações. Aí é o problema de ter uma sala para receber pessoas. Que diabo! Qualquer dos nossos clientes, e temos ofertas particulares, qualquer dos nossos clientes em Faro, Évora e Coimbra nos põe as suas próprias instalações à disposição. Portanto, não há um problema de custos ou de proveitos relacionado com esta decisão. É uma decisão meramente editorial. E, obviamente, que se pudermos poupar nesta operação, melhor ainda, porque podemos afetar esses recursos a outra operação. E peço desculpa pelo desvio que tive relativamente à questão dos salários.
Obrigado, Sr. Dou então a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente do Conselho de Administração da Agência Lusa, agradecer a sua presença hoje aqui e também saudá-lo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, dizer que foi a partir de um conjunto de informações preocupantes que tivemos do ponto de vista da situação financeira, do financiamento, bem como a existência de situações de enorme disparidade salarial, que entendemos que podia ser importante a sua presença hoje aqui, no sentido de nos clarificar sobre estes aspectos, tendo em conta o equilíbrio financeiro e as preocupações dos trabalhadores quanto ao futuro dos postos de trabalho. Dizer-lhe que, no que diz respeito à Agência Lusa, e compreendendo a importância da Agência Lusa, tendo em conta o cumprimento do contrato de serviço público de qualidade, entendemos que o Estado deve ter custos objetivos para o cumprimento deste serviço público de qualidade e, portanto, não entendemos que se trata de gasto, mas trata-se de garantir o direito à informação livre, isenta de rigor e de qualidade. Aliás, trata-se ainda mais de consistir um princípio fundamental que está plasmado no contrato de serviço público, que é o princípio da coesão territorial. Portanto, nós entendemos que isso também é fundamental. Dizer que as questões que lhe vou colocar, e vou tentar ser objetiva, se prendem com questões do ponto de vista laboral e só exclusivamente laboral e não editorial. A primeira questão que lhe gostaria de colocar prende-se com o relatório e o parecer do Conselho Fiscal 2009 reconhecer, e ainda bem na opinião do PCP, o aumento expressivo do nível de atividade, sobretudo quando avaliado em termos de produção noticiosa. E a questão que eu gostaria de colocar é, de facto, como é que o Conselho de Administração entende que no aumento da expressão do volume de trabalho da agência noticiosa, de ter hoje ao dispor um conjunto de jornalistas polivalentes que filmam, que escrevem para o jornalismo multimédia, que fazem rádio, que fazem televisão, que usam de uma forma objetiva e de qualidade, que é reconhecida à luz, ainda bem, um conjunto de polivalências. Mas, no entanto, não há uma correspondência financeira no que diz respeito a esta disponibilidade e a este valor. E a questão que eu lhe coloco não se prende tanto com as questões do preço de mercado das contratações que o anterior, de uma forma mais expressiva, o anterior Presidente do Conselho de Administração levou a cabo. Aliás, o senhor, como hoje aqui bem nos informou, já fazia parte do Conselho de Administração e, portanto, tinha informação das contratações e teve de acordo, creio eu, relativamente a elas, mas trata-se de perceber se o quadro de pessoal da Lusa, que são profissionais empenhados há décadas, alguns deles, no que diz respeito ao rigor, à isenção, à qualidade da profissão jornalista, não mereciam, por parte do Conselho de Administração, uma palavra de reconhecimento, tendo em conta conviver com disparidades tão grandes. E sobre isto eu gostaria de lhe dar um exemplo, e no caso do senhor Presidente não confirmar, pelo menos as informações que nós temos, de que um editor contratado em 1989 tem um ordenado de base de 2.673 euros e um editor contratado em 2008 tem um ordenado de base de 3.757 euros. E, portanto, a questão que eu lhe coloco é, de facto, como é que justifica este quadro, para além das questões de mercado, quando em 274 trabalhadores, 7,6% do pessoal diz respeito a 16,3% das retribuições. E a questão não se prende com o cumprimento do acordo de empresa. Ainda bem que há o cumprimento do acordo de empresa. Aliás, eu creio mesmo que é fundamental a Lusa garantir o exemplo pelo setor, até no que diz respeito aos operadores privados, no que diz respeito aos direitos dos seus trabalhadores. Acho mesmo que a Lusa tem responsabilidades acrescidas nesta matéria e, portanto, acho que é fundamental o reconhecimento dos direitos laborais destes trabalhadores e acho que só fica bem ao Conselho de Administração cumprir esse acordo de empresa, que, aliás, foi o que ficou acordado. No que diz respeito ainda estas questões, gostaria de lhe colocar uma questão. A Lusa teve que recorrer a um empréstimo bancário, tendo em conta o atraso no pagamento da indemnização compensatória. A questão que gostaria de colocar é qual foi a justificação do Governo para este atraso no pagamento da indemnização. No que diz respeito ainda à questão das delegações, há um aspecto que nos preocupa imenso. O senhor Ministro de Assuntos Parlamentares, o atual, disse-nos não ter qualquer conhecimento e que nós não devíamos estar preocupados com esta questão. Pelos vistos tinha conhecimento, porque o anterior Ministro da Tutela tinha conhecimento e, aliás, viu com preocupação. Com preocupação vimos nós que um Ministro, pelo menos em resposta objetiva à quando a discussão do Orçamento de Estado ao PCP, disse que não conhecia qualquer intenção. Isto, creio eu é no mínimo... Vou já terminar. É no mínimo grave. E, portanto, se não trata objetivamente de um custo financeiro para a empresa e se trata de uma opção de gestão, como é que se explica, por exemplo, que a perspectiva simbólica da agência no cumprimento do princípio da coesão territorial deixe de existir? Porque, compreendendo que há benefício do ponto de vista tecnológico e até em termos de instrumentos de trabalho para estes jornalistas, e a evolução científica a isso obriga, ainda bem que a agência Lusa corresponde nesse aspecto, como é que, por exemplo, um jornalista pode corresponder, por exemplo, a um encontro com uma fonte de informação? Porque, compreendendo a sala e a disponibilidade dos clientes, eu creio que é no mínimo promíscuo estar a aceitar de um cliente uma sala para um operador que deve ser imparcial e rigoroso, não é? Eu creio que pode levantar algumas questões do ponto de vista do desempenho do serviço público de qualidade. A última questão prende-se com o investimento Lusa Brasil. Gostaria, se possível, do Sr. Presidente nos dar informações de que em que ponto de situação se encontra este investimento. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu devo dizer...
Eu já lhe dou a palavra. Obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra ao doutor, ao Sr. Presidente da Agência Lusa.
Peço desculpa, eu tenho pouco treino nestas coisas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu estou de acordo com olha, não consigo encontrar nada em que tivesse discordado consigo. Vamos lá aqui. E acho que disse muito bem uma série de coisas, disse melhor do que eu diria. Sobre a questão da disparidade salarial, eu já lhe disse que fui encontrar na Lusa o mais estreito leque salarial que conheço nos grupos de comunicação social em Portugal. Sobre o equilíbrio financeiro da empresa, essa é uma preocupação crucial do Conselho de Administração. Vivemos com muitas dificuldades, porque os pequenos clientes estão a atrasar pagamentos, alguns a cortar. Os nossos maiores devedores neste momento são os grandes grupos de comunicação. Temos dificuldade em cobrar fora do país. Nós, desse ponto de vista, não somos uma empresa diferente das outras. Isto é complicado de receber. É muito complicado de receber. Mas, felizmente, os nossos resultados operacionais foram positivos. É o quinto ano consecutivo. E pelo segundo ano consecutivo, o Estado propôs que houvesse distribuição de dividendos e distribuíram-se. Portanto, do ponto de vista do equilíbrio financeiro, é assim. Claro que estamos preocupados relativamente a este ano e relativamente ao futuro. Estamos preocupados, mas, quer dizer, dormimos sobre um relatório de contas que é imaculado desse ponto de vista. O Conselho Fiscal, como é seu dever, e nós agradecemos-lhe, o Conselho Fiscal chama a atenção a vários resultados, há vários anos consecutivos, chama a atenção para o crescimento dos custos com pessoal. É verdade, tem havido crescimento dos custos com pessoal. Temos criado emprego, somos o único grupo em Portugal que tem criado emprego na área da comunicação. E temos criado emprego porque o Estado também nos pede, o Estado pede-nos mais notícias. Os portugueses querem mais informação. Nós estamos mais nos sítios, temos mais notícias. E por trás das notícias, por trás de cada notícia, está um jornalista. Sim, temos mais custos salariais, é claro. Confirmo. Acordo de empresa. O acordo de empresa é isso mesmo, foi um acordo. Resultado do acordo entre o Conselho de Administração e os órgãos, os trabalhadores, os sindicatos, enfim. E eu, membro do Conselho de Administração, na altura, votei favoravelmente. E estava lá em representação de um grupo privado. Pergunta-me se eu estranho as disparidades. Eu não estranho. É assim, sabe que a avaliação Como lhe disse, o governo da redação é a competência da Direção de Informação. É o diretor de informação que propõe a nomeação deste ou daquele para editor ou para a chefia. Se os critérios fossem... Se eu fosse o diretor, se eu fosse o chefe, admito, mas não perco tempo com isso, admito que tivesse outro tipo de critérios. Discuto com o diretor todos os dias esse tipo de questões. Não me espantam as disparidades, como lhe disse, eu conheço o mercado aí fora e elas são maiores nos grupos de QI. Sobre a minha abertura para discutir tudo, repara, na Lusa, onde há 300 e tal trabalhadores, mais outros tantos, porque a Lusa depois dá emprego, a Lusa paga a mais outras tantas famílias, porque nós temos os Stringas, temos correspondentes à peça, avançados, de Moscova a Nova Iorque, de Tóquio a Caracas, não é? Pagamos outras tantas famílias. Há disparidades, claro. Agora, esse critério de direção de informação e eu não queria meter-me por aí. Relativamente às delegações, eu gostava que os deputados gastassem o tempo com coisas mais... Assim, as delegações, vamos lá ver. Eu sou de Castelo Branco, sou jornalista há 30 anos, como lhe disse, e habituei-me a ver lá na Avenida 1º de Maio, número 2, uma delegação da Lusa, que não existe lá há anos, e nunca lá fez falta. Porque, bom, houve um tempo em que por trás, em que o jornalista da Lusa precisava de um telex, uma coisa, quer dizer, que não se leva às costas, um telex, e precisava de um sítio, porque senão só tinha os correios, era o único sítio onde se podia fazer um despacho, eu sou desse tempo, para transmitir um take da agência, era aquele matacão que a deputada Isabel Neto, que foi jornalista da agência Lusa, e que o deputado Branquinho, que eu conheço das redações do Porto, é assim bem... Quer dizer, tínhamos aquela coisa, o jornalista da Lusa, para transmitir em tempo real, precisava de picar a fita e transmitir, precisava de um concreto sítio. Hoje não. Aqui o nosso Pedro Moraes Fonseca, que é um excelente jornalista e que anda aqui no picadeiro lá, não sei quantos anos, Pedro Moraes Fonseca tem um computadorzinho portátil, transmite. Bom, é assim que nós queremos os nossos jornalistas, ágeis, móveis, mais perto da realidade, mais perto da notícia, porque temos mais notícias, mais país. É isso que nós queremos. Portanto, a questão das delegações, é assim, elas nem sequer fecharam. Devo dizer-lhe uma coisa, é assim, pá, se pedirem muito, é pá, querem gastar esse dinheiro? Acham que vale a pena? Acham, senhores deputados, que vale a pena gastarmos esse dinheiro ao contribuinte? Por amor de Deus, não conheço um único jornalista da Lusa, eu falo com todos. Trato-os por tu, porque eu também sou eu sou do meio. Não conheço um único que tenha tido a coragem de dizer que é uma má opção fechar. Um único! Claro que se justificava porque havia dois funcionários administrativos que sobravam lá. Pá, mas negociámos com eles acordos para a reforma. Estão satisfeitos em casa, vão satisfeitos para casa. Bom, portanto, a Lusa ganhou em operacionalidade e em proximidade com os portugueses. E, portanto, não é um problema da renda de casa. Se o Estado, se os eleitos do povo fizerem muita questão, a gente mantém lá a chafarica aberta. Mas não vão ter mais notícias por isso. Pelo contrário, se calhar vão ter menos notícias porque é preciso estar alguém por trás da porta. Para entrevistar pessoas, promiscuidade, por amor de Deus. Um jornalista entrevista pessoas onde as pessoas estiverem. Onde as pessoas estiverem, quer dizer, para isso que é um jornalista por trás da porta, onde quiser. Não, quer dizer, onde for o caso disso. Não. Agora, ó Sr. Deputado. De resto, eu estou completamente de acordo consigo. Acho que não diria melhor do que o Sr. Deputado disse relativamente ao que se quer da agência.
Doutor, três questões ainda que a Sra. Deputada colocou que eu lhe pedia que respondesse rapidamente, se possível.
Brasil, sim.
A questão empréstimo. Do investimento no Brasil, a questão do empréstimo, portanto, qual foi a justificação que foi dada para o atraso no pagamento de indenização compensatória. E uma terceira questão, que eu penso que foi assim que a Sra. Deputada formulou, mas a Sra. Deputada corrigir-me-á se não foi, situando, como o Sr. já acabou de explicar, que a situação financeira da empresa é boa, há até distribuição de dividendos nos últimos anos,
Tem havido também aumento de produtividade da parte dos jornalistas. Como é que compagina essas duas situações, portanto, uma boa situação financeira e um aumento de produtividade com um aumento zero das remunerações? Portanto, foi esta questão que a senhora deputada também colocou. Eu pedi-lhe estas três questões, portanto, esta da produtividade e da, no aumento de remunerações, a questão das indemnizações compensatórias no atraso e a questão do investimento no Brasil.
Produtividade. Eu tenho muito... A Lusa é dos grupos que eu conheço e trabalhei... Eu só não trabalhei na Cofina, mas conheço bem os grupos de comunicação social em Portugal. A Lusa tem o melhor rácio de produtividade de jornalista, quantidade de conteúdos noticiosos postos em linha. Isso é um orgulho para quem trabalha na agência. Portanto, produtividade. Temos um dos melhores rácios da União Europeia. E não foi por acaso, mas tem a ver. O prémio é de inovação e excelência na área de multimédia. Bom, mas é assim, a Lusa não está fora da realidade do país. A Lusa tem aumentado os salários dos jornalistas nos últimos anos, contrariamente ao que acontece na generalidade dos grupos. O Conselho de Administração da Lusa olha também para a realidade do mercado e para aquela que tem sido a tendência. E a tendência é assim, nos meios, eu disse isto no início, nós temos vindo a perder negócio. A Lusa, como sabe, vive da assinatura. Nós temos vindo a perder negócio nos meios tradicionais. Os jornais têm vindo a dispensar serviços. Ou a discutir preços. Vou-lhe dar um... Na qualidade de representante de um grupo privado na agência, eu diminuí em 500 mil euros, quase, porque era essa a minha responsabilidade. A fatura da agência para o grupo. Quer dizer, vamos lá ver, os grupos, o mercado aí não está a passar bem. O mercado tradicional não está a passar bem. Ninguém quer pagar. Querem todos o serviço, mas há dificuldades. Há muitas dificuldades nos grupos pequeninos, sobretudo. Portanto, estamos a perder negócio aí. E o horizonte, desse ponto de vista, não é brilhante. Nós, se pensarmos a uma escala pequenina, de 10 milhões, o mercado para o nosso retângulo, não vamos longe, não temos futuro. Eu fui a Luanda entre quinta-feira e domingo. Assim, se nós não temos a ambição de disputar o mercado em Angola ao Brasil, nós acabamos lá. Porque para nós, cooperação tem sido financiamento a fundo perdido. Estão lá os brasileiros com a Record, com a Globo, com as coisas da IURD, com a Canção Nova, está lá tudo. Nós estamos lá pouquinho. Queremos estar mais, queremos disputar isso aos brasileiros. Em língua portuguesa, claro, sempre. Mas queremos estar lá mais. E, portanto, assim, nós vemos a situação do mercado cá e ponderamos isso com a nossa ambição. Nós precisamos de racionalizar a nossa gestão, precisamos de contenção nas despesas, de ir ao encontro daquilo que nos chama também a atenção do Conselho Fiscal. Temos que diminuir, temos que procurar conter o aumento dos custos na área do pessoal. É assim, não é fazer agência à custa do pessoal, não. Nós percebemos que nos últimos anos os salários reais, o poder de compra real dos trabalhadores da Lusa tem vindo a crescer. Cresceu 2,5% no último ano. Mas, ouça, não conheço mais nenhum grupo de comunicação social em Portugal que tenha feito isto. Nós fizemos-lo. Os jornalistas da Lusa ganharam poder de compra no último ano. Fomos os únicos. Ganhámos poder de compra. Quanto ao resto, eu estou de acordo com você. Ai, se eu gostava de pagar mais, com certeza. Mas com certeza. Pois, mas como lhe disse, fidalguia sem comodoria.
Indenização compensatória.
Nós, esse é o meu contrato. Eu estou há um ano ali no Executivo e tenho um trato, tenho um pacto com os acionistas. Não foi com o Estado. O pacto que eu fiz foi com os acionistas privados também, que me conhecem bem, com quem trabalhei, tenho muito boa relação com o Dr. Balsemão, com o Sr. Joaquim Oliveira, e só aceitei se, com o voto deles, atravessaram-se por mim desse ponto de vista. E o pacto que eu tenho com eles é o seguinte, é de jogo leal nestas coisas. Eu pedi estabilidade, ao acionista de Estado, eu pedi estabilidade no contrato de programa. Porque, sem contrato de programa, a Lusa não funcionava. O contrato de programa representa 70% das nossas receitas. 70%. Sem contrato de programa, fecha-se a agência. Bom, a não ser que nos digam assim, então atirem-se ao mercado. Ah, então deixem-nos atirar. Também temos projetos. Se o Estado decidir privatizar a loja, nós vamos ao mercado. Mas então deixem-nos ir com todas as regras. Sabe porquê? Não, mas também temos resposta para isso. Também temos resposta para isso. Deixem-nos ir, não temos problemas. Temos propostas e projetos. Projetos concretos. Não temos medo disso. Não temos medo disso. Mas é assim. Portanto, pedimos estabilidade. Mas percebemos que há dificuldades. O Estado tem cumprido. O Estado tem cumprido. Eu, como não estive lá como administrador executivo em anos anteriores, eu não sabia. Mas o Estado nem sempre é pontual. O histórico na agência é de atrasos. Comigo, o Estado tem cumprido sempre. Comigo, o Estado tem cumprido sempre. Atrasou agora em março. Bom, mas é o atraso em março tem significado. Obrigou-nos a ir à banca a fazer um empréstimo de tesouraria de 2,7 milhões de euros. E isso é complicado. Os senhores sabem, quando ir à banca nesta altura pedir dinheiro emprestado não é fácil. Não é fácil e não é barato. E, portanto, já oficiámos o senhor Diretor-Geral de Tesouro de que, nos termos do contrato, vamos cobrar juros. Aí vamos. Já oficiámos, já mandámos a carta. E, portanto, vamos cobrar juros, está escrito no contrato. Mas fazemos isso com o Estado como fazemos isso com os outros. Agora, como lhe digo, comigo o Estado tem cumprido, atrasou a primeira prestação, espero que não atrase a segunda, está ainda em tempo, mas a verdade é que nós compreendemos que há dificuldades. Assim, está toda a gente a atrasar. Como eu disse já, que os nossos maiores devedores neste momento são os maiores grupos.
Brasil.
No Brasil, toda a ajuda que me puderem dar relativamente ao Brasil é bem-vinda. Eu acompanhei como cliente e depois como... A Lusa já tentou fazer várias coisas no Brasil. Não acertou uma única vez ainda. Ou seja, a Lusa já esteve para retirar, a Lusa já esteve lá com uns 15 tipos no quadro, não é? A Lusa já produziu... Bom, eu acabei com uma coisa idiota no Brasil. A Lusa pagava a uma empresa brasileira para traduzir as nossas notícias, para distribuir depois no Brasil. Acabei com isso, porque acho que é idiota. Bom, a Lusa... Isso obrigou-nos a ser pioneiros, a saltar para o acordo ortográfico. Mas acabámos com essa coisa idiota que nos custava o preço de dois jornalistas. E, portanto, acabámos com isso. Agora, devo-vos dizer o seguinte. Há um apagão enorme de noticiário português no Brasil. Porque não temos tido... Eu faço essa autocrítica aqui. Nós não temos tido a capacidade. Nós, Lusa, nós, RTP, por exemplo, nós, RDP, não temos tido capacidade... De colocar noticiário no Brasil. Estamos a conversar com os brasileiros, porque percebemos que o Brasil é um continente e que só conseguimos trabalhar com eles se tivermos um parceiro local. Estamos a tratar disso. Mas relativamente ao Brasil, o que fizemos nesta altura é, mantendo o mesmo número de jornalistas, nós diminuímos drasticamente a despesa que tínhamos com o Brasil, porque por atirar com mais dinheiro para cima do Brasil... significava zero em termos de eficácia noticiosa, em termos de projeção de Portugal no Brasil. E, portanto, o que fizemos no Brasil e o que estamos a fazer relativamente à Angola, por exemplo, é propor uma coisa que me parece óbvia e para a qual eu pedi o apoio de todos os seus deputados, todos os grupos parlamentares. Acho que é urgente, já disse isto aos dois ministros desta área com quem trabalhei e tenho vindo a dizer a todos os meus amigos e estou a lançar uma campanha no Facebook. É urgente que fora do país, ao menos, os meios portugueses estejam juntos. Porque carga d'água é que se mantém essa idiotia de RTP e RDP e Lusa pagarem rendas a dobrar, seguranças a dobrar, porque em alguns países, como sabem, é preciso ter um tipo à porta. Motorista, carros, meios, telecomunicações, a nossa maior fatura é de telecomunicações. Todos os produtos da Lusa precisam de banda larga. É uma pipa de. É um disparate de dinheiro pagar uma linha dedicada para transmitir um vídeo de Dili para aqui, ou de Luanda para aqui. Ouçam, é uma fatura louca. Era obrigatório. Até porque estamos a falar de dinheiro do contribuinte. Era essencial, rapidamente,
juntarmos trapinhos, desse ponto de vista. A logística, estamos a falar de logística, não estou a falar de redações. Não estou a falar de redações. Por amor de Deus, não confundam. Estou a falar de logística. E aí sim vale a pena poupar dinheiro. Porque uma renda de um escritório Zeco na Baixa de Luanda, onde é preciso estar, custa 4 mil euros. E está-se mal instalado. Estamos vergonhosamente instalados em Luanda, nós, Lusa. Fui lá tentar resolver isso. Com a RTP só estamos a partilhar dili. E é porque a RTP não tinha alternativas e o escritório é nosso. Mas queremos partilhar com os portugueses, sejam eles quais forem. Queremos partilhar essa logística, a renda de casa e as telecomunicações. Porque estamos a falar do dinheiro do contribuinte. Portanto, Brasil, acho que...
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, diga.
Obrigado, Sr. Presidente. Era apenas aquela questão do exemplo que dei relativamente aos editores e como é que isso podia pôr em causa aumentos salariais no global e o equilíbrio financeiro, tendo em conta as considerações que nos deixou aqui. E percebendo a explicação que o Sr. Doutor nos deu, que depende de uma decisão do Diretor de Informação, sendo matéria laboral e questão orçamental, precisa da sua concordância relativamente a isso.
Eu entendi, Sra. Deputada, a questão do exemplo como considerando para a questão das disparidades salariais, às quais o Sr. Presidente já se referiu. Mas eu vou dar a palavra ao Sr. Presidente, pedindo-lhe necessariamente que seja muito...
Eu só contratei um.
Sucinto. Se quiser acrescentar alguma coisa relativamente a essa questão da diferença de salários entre... editores que aparentemente fazem o mesmo tipo de trabalho. Eu sei, exatamente. Portanto, uns são que já estavam no quadro e outros que são contratações mais recentes. Se o Sr. Doutor, se o Sr. Presidente quiser dar algum esclarecimento sobre essa matéria.
Sim, só dar-lhe um pouco para falar. Assim, sou jornalista e acho que a questão do rigor é preciso sermos rigorosos. Assim, nós falamos em salários. Nós temos, abaixo de 1000 euros, temos 8 salários. A maioria dos nossos salários, 112, ou seja, a larga maioria, está entre os 1500 e os 2000 euros. Isto é se olharmos para o país. Portanto, entre os 1500 e os 2000 euros. Ouça, mas é assim. Eu não sei como é que é noutros sítios, mas no jornalismo a antiguidade não é... Isto não é como na tropa. Quer dizer, a antiguidade... Ouça, há uns tipos... A avaliação é feita pelas direções de informação, mas não ganhamos todos o mesmo. Eu tive uma carreira... Tenho na Lusa camaradas, mais antigos que eu na profissão, que ganham um bocado menos que eu e foi sempre assim. Ouça... A avaliação das chefias é que conta. E há também aqui uma questão de custo-ocasião. A contratação que fizemos, e é por essa que eu respondo, a contratação que fizemos é uma contratação a preços normaisinhos de mercado, mas muito inhos.
Oh, Sr. Deputado, eu peço para não entrarmos em diálogo, porque senão, de facto, não há condições.
Sobre a qualidade, a agência responde, como lhe disse... O inquérito dos clientes é que fala. A avaliação de serviço público e o inquérito dos clientes, como lhe disse, a esmagadora maioria está na faixa entre o satisfeito e o muito satisfeito.
Obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra à senhora deputada Carla Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Afonso Camões e o seu acompanhante, dando-lhe as boas-vindas a esta comissão. E o Sr. Doutor já referiu por diversas vezes a esta comissão que é Presidente do Conselho de Administração da Lusa desde abril de 2009, portanto há sensivelmente um ano. Porém o senhor é membro do Conselho de Administração desde março de 2005, portanto é corresponsável das decisões do Conselho de Administração desde março de 2005, é assim. E considerando que o senhor foi Presidente do Conselho de Administração durante a maior parte do ano 2009 e analisando o relatório e contas relativo ao ano 2009, verificamos duas situações de extrema importância que urge aqui esclarecer. Por um lado, um aumento de 669 mil euros nos custos de pessoal no ano 2009. Este aumento deveu-se, é certo, como já disse, ao acréscimo de 2,5% na tabela salarial, deveu-se também a admissões e ajustamentos ocorridos no período, crescimento registado nas ajudas de custo e da aplicação do novo acordo de empresa. Temos também informação que as despesas da empresa com custos de pessoal é de cerca de 67%, o que representa uma fatura de cerca de 5 milhões de euros. Por outro lado, cresceu igualmente a despesa com prestação de serviços, os chamados recibos verdes, num montante que ronda os 60 mil euros mensais. A Comissão de Trabalhadores deu-nos nota hoje de manhã de grandes discrepâncias salariais, já aqui falamos, entre os trabalhadores mais recentes da Lusa e os contratados. Se compararmos com este aumento dos custos do pessoal, um aumento dos proveitos no ano 2009, verificamos uma enorme discrepância, porque se os custos aumentaram em 669 mil euros, os proventos aumentaram apenas em 81 mil euros. A minha pergunta é, e em termos muito concretos, qual é a estratégia deste Conselho de Administração para a empresa? E qual é a racionalidade desta política de admissões? O senhor já referiu aqui, o senhor Dr. Afonso Camões já referiu aqui por diversas vezes que durante o seu mandato contratou um único editor multimédia. O que eu lhe pergunto é se isso é sinónimo de que o senhor tem uma política diferente para a empresa a nível de contratação de pessoal. Se isso é um pronúncio de que vai haver daqui para a frente uma contenção na admissão de pessoal. E quanto a isso, eu perguntava-lhe então, uma vez que o orçamento da Lusa para 2010 prevê um aumento de 7,7% dos custos de pessoal e num ano em que a administração já anunciou que não há aumentos salariais, a que se deve então este aumento de 7,7% no orçamento para 2010, com custos de pessoal? Outro aspecto que também nos preocupa bastante o facto de em 2009 se ter acentuado o nível de dependência da atividade da Lusa relativamente ao contrato de prestação de serviço de interesse público celebrado com o Estado. De ter aumentado a dependência da Lusa. Ou seja, o Estado representa 77% do total dos proveitos gerados no exercício pela agência. E eu pergunto-lhe se não há, no seu entender, uma situação de excessiva dependência da agência em relação à subvenção do Estado. E a prova de que me parece que efetivamente há uma excessiva dependência foi efetivamente o exemplo que o Soutor já aqui avançou de que um atraso no pagamento da indemnização compensatória implicou a contratação de um empréstimo de 2,7 milhões. Isto é bem sinónimo da dependência da agência. E eu pergunto-lhe, se num período em que o país atravessa uma situação de grave crise financeira e que os próximos anos não se adivinham melhores e mais favoráveis, eu pergunto-lhe se não é um risco grave para a sustentabilidade da empresa manter-se nesta percentagem na dependência do Estado. E relativamente a isso, eu alerto para o facto de o Conselho Fiscal ter vindo a alertar sucessivamente a Lusa para este aumento dos custos de pessoal e para este crescente aumento da dependência da Lusa do Estado. O senhor referiu que a Lusa tem vindo a apresentar resultados operacionais positivos, já referiu isso também várias vezes, e eu gostaria de relembrar o peso da subvenção do Estado, que são 77%. E disse também o seu doutor que lhe preocupa, que se preocupa com o equilíbrio financeiro da empresa. Isso também nos preocupa a nós.
Eu peço-lhe que conclua,
Sr. Presidente. Eu penso que não basta apenas preocupação, é necessário ações concretas, preventivas de preferência, para assegurar a estabilidade financeira da empresa, e pergunto-lhe em que termos é que o senhor, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, está a desenvolver essas medidas preventivas. Apenas para finalizar, só muito telegraficamente, relativamente à Lusa Multimédia, já foi aqui aflorado, mas eu gostaria de saber se nos é possível fornecer à Comissão os custos da criação da Lusa Multimédia, bem como os custos de manutenção, e também se há resultados operacionais em termos de custos e proveitos que nos possa apresentar. Não sei se hoje será possível, mas nós temos carência de elementos relativamente à Lusa Multimédia e queríamos pedir isso ao Sr. Doutor. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Presidente. Não sei lhe dizer antes que, relativamente a esta última questão, independentemente da resposta que entenda dar desde já, se tiver depois elementos que possa fazer chegar à Comissão, serão, obviamente, distribuídos para os Srs. Deputados. Sr. Presidente, tem então a palavra.
Muito obrigado. Eu partilho todas as preocupações que manifestou. Todas as suas preocupações relativamente à dependência do orçamento da Lousa relativamente ao contrato de serviço público, a sua preocupação relativamente ao aumento e a preocupação do Conselho Fiscal também relativamente ao aumento dos custos de pessoal. Partilho todas essas preocupações. O que é que estamos a fazer para procurar conter as coisas? Duas coisas essenciais. Uma, um esforço de contenção imediato. É assim. Até 31 de dezembro, no último ano, e num um conjunto de medidas que tomámos já na fase final do ano, até 31 de dezembro de 2009, a Lousa acordou com 21 trabalhadores. A Lousa perdeu até... Em 2009, a Lousa perdeu 21 efetivos. 26, diz-me o Secretário-Geral. 26. E até final deste ano, vamos perder mais 7. Ou seja, de um total de 33 acordos de pré-reforma, tivemos um total de 33 acordos de pré-reforma. Para compensar esta perda de 33 efetivos, a maior parte dos quais jornalistas, a Lousa vai admitir apenas 4. A Direção de Informação sabe isso. Portanto, há aqui um esforço de contenção. Isto foi acordado com a Direção de Informação. De 33, boa parte dos quais jornalistas, 4. Portanto, há aqui um esforço nesse sentido. Agora, a questão fundamental é a primeira que colocou, é um pouco a estratégia. A estratégia do Conselho de Administração é uma estratégia que tem que ser concertada com os acionistas. Eu chamava a atenção, e essa é uma reflexão de fundo que eu acho que passa, que é a responsabilidade também dos seus deputados. A composição acionista da Lousa encerra um problema, mas é assim, na Lousa estão casados os interesses do Estado, que os senhores conhecem muito bem, mas também os interesses dos dois maiores grupos privados, que são clientes, que determinam, aliás, o pricing. É assim, vamos lá ver. Não é líquido. Uma coisa é o contrato de serviço público. E temos previsto uma receita, que aliás diminuiu. O Estado diminuiu-nos, apesar de não termos alterado o contrato. A interpretação do Estado é que houve o índice de preço ao consumidor baixou 0,9% e, portanto, nós levámos já uma talhada de 0,9% na prestação. No fim do ano vamos ter menos 100 e tal mil euros de receita por via desse corte. O que é tramado, porque significa logo uma diferença enorme nos resultados. Mas, no Conselho de Administração estão representados dois grandes grupos privados que atuam no mercado e que são concorrentes da Lousa. Concorrentes aonde? Dou-lhe dar um exemplo. Nós temos acabadas aplicações para o mobile, para o BlackBerry e para o iPhone. Temos acabadas, estão prontas, estamos no mercado a vender. Repare, a Lousa não tem uma vocação comercial, como os senhores sabem. A direção comercial da Lousa são 3 ou 4 pessoas cheias de boa vontade e de nervo, mas não estão a competir com a direção comercial do grupo Empresa ou da Controle Nível. Estão a tentar competir, mas temos as aplicações acabadas. Mas os acionistas privados não gostam da concorrência da Lousa em áreas que eles acham que são quinta, que são propriedade exclusiva deles. Portanto, a Lousa está também no mercado. Aplicações para o mobile. Temos soluções para o Corporate TV. Nós, a Lousa podia estar a substituir, eu não digo, porque... Podíamos estar a substituir, se calhar, com alguma vantagem, o canal Parlamento, produzi-lo, porque não? E discutimos o preço. Ouça, quando o Conselho de Administração da Assembleia da República achar necessário, a Lousa tem propostas para fazer. Nós podíamos fazer este canal. Que diabo o Estado, porque é que tem que pagar por várias vias? Nós podíamos fazê-lo, podíamos fazer outras coisas. Nós temos produtos prontos e temos essa capacidade instalada. Mas a verdade é que, tendo nós um contrato, não é? Casamos no Conselho de Administração interesses que muitas vezes são contraditórios. Não é fácil casar os interesses. Eu digo, falo do que sei, porque os meus interesses, enquanto representante de um grupo privado, lá nos últimos 5 anos, não são os mesmos pelos quais eu tenho que responder enquanto Presidente do Conselho de Administração, proposto pelo Estado, apoiado pelos acionistas privados também, mas há interesses contraditórios. Quando vamos para o mercado, há interesses contraditórios. Um dos grupos acaba de lançar uma agência de imagem, que é concorrente da Lusa. O nosso mercado tradicional está esgotadinho. Temos uma solução. Assim, eu tenho algumas opiniões. Posso até exprimir algumas. Eu acho que era interessante olhar para a composição acionista da Lusa e resolver e perguntar aos acionistas privados o que é que querem da agência também. Perguntar, porque eles estão lá, representam 49% do capital, perguntar-lhes. A composição acionista da Lusa, acho que vale a pena uma reflexão. E depois, acho que é preciso olhar para a Lusa como um instrumento também do Estado português e olhar para fora, para esse mercado de 250 milhões, que é qualquer coisa para que vale a pena olhar, verdadeiramente. E quanto antes? Porque estamos a perder a guerra. Estamos a perder a guerra da comunicação. Nós somos a única grande língua. Nós somos a única grande língua que não tem um instrumento global de comunicação. Acho que era preciso olhar, e quando falamos em serviço público, olhar com essa abertura. Quanto ao resto, eu partilho todas essas preocupações. Todas. Designadamente a excessiva dependência. Mas então é assim. Das duas, uma. Ou a tornamos totalmente dependente, um caminho, ou deixem-nos trabalhar com as regras do mercado. Deixem-nos partir para o mercado. Mas então temos que repensar toda a estrutura da empresa. Repara, a criação, eu acompanhei, porque sou desse tempo, o deputado Branquinho, outros deputados que era jornalista nessa altura, esta empresa, esta concreta empresa e a sua composição acionista foi inventada no tempo de um governo presidido pelo Dr. Francisco Balsemão. Foi nesse tempo que o pricing da agência, o pricing, aquela coisa com que, quanto é que custa o Serviço Nacional, quanto é que custa o Serviço de Economia, foi inventado, esse pricing, evidente com atualização, foi inventado no tempo do Dr. Francisco Balsemão. Julga que é fácil alterar isso? Nossa. Temos esses acionistas respeitáveis no Conselho de Administração, portanto, isso é um jogo que é desafiante, mas... precisamos de alguma almofada, precisamos de algum respaldo. Olha, começar no Estado, não é? Projetos temos e produtos também temos.
Sr. Doutor, 3 questões, pedia que tentasse responder diretamente, que é a razão, a justificação para o aumento de 7,7% no orçamento de 2010 nos custos de pessoal, a questão dos custos de criação e manutenção da Lusa Multimédia. E, em terceiro lugar, esta questão da estabilidade financeira, eu penso, de certa maneira, sim, doutor, com a questão da estratégia já respondeu, e, portanto, sim. Mas estas duas questões do aumento de 7,7 e a questão dos custos de criação e manutenção da Lusa Multimédia.
O 7,7 tem a ver com os 2,5% de aumento salarial, tem a ver com o impacto do acordo de empresa, tem a ver com admissões, tem...
Mas isto é o orçamento para 2010.
Ah, sim. Não. Impacto do acordo de empresa, claramente, tem a ver com duas coisas que não existiam e passaram a existir e que são caras. A Lusa tinha deixado de estar em Nova Iorque, voltou a estar em Nova Iorque. A Lusa tinha deixado de estar em Paris, voltou a estar em Paris. Então, são custos custos importantes, estar em Paris e estar em Nova Iorque. Tem a ver com o aumento, assim, aumentámos as avenças pagas, aumentámos de tal forma o número de correspondentes, a malha de presença em território nacional aumentou de tal forma que disparou a compra de serviços, pagamentos à peça do lado de notícias, vídeos, áudios, bom, por aí fora. A questão dos custos de criação do multimédia, vamos enviar isso ao Sr. Presidente da Comissão. Sendo que há custos diretos e indiretos. porventura, os custos indiretos são mais elevados na área do multimédia, porque em medida eles continuam. Tem a ver com esta transição, que é notável, e é por isso que está a ser copiada por outros grupos. A transição que a Lusa fez, operou nos últimos 2 anos, de tal forma notável que está a ser utilizada pela Cofina, por exemplo, e agora pela Control Invest. Nós fizemos um acordo com a Universidade do Porto. A Universidade do Porto criou um curso muito interessante que resulta do casamento feliz de 4 faculdades da Universidade, criaram um curso de jornalismo muito orientado para o multimédia. E fizemos uma experiência com a Universidade do Porto que resultou bem, formação on the job. Esta transição, muito acompanhada por eles, tem custos e, bom, dá gosto. A Lusa é a única empresa onde eu passei nestes 30 anos onde quase todos os dias há ações de formação. Isso é um gosto imenso. Claro que tem custos. E os custos de formação repercutem-se na área dos custos pessoal, mas é assim, não pode ser de outra forma. Se queremos prestar bom serviço, mais variado, mais no multimédia, porque os meus filhos já não consomem os produtos tradicionais. Os meus filhos querem net, com vídeo, infografia e áudio e raio. Quer dizer, é para eles que temos que estar a orientar a agência. E isso tem-se feito de forma... É assim, eu vejo camaradas meus, com quase 60 anos, a fazer coisas notáveis. Essa transição fez-se quase sem dor. Quase sem dor na Lusa. E eu acompanhei processos dolorosos em alguns meios de comunicação, aqui há 25 anos, quando se passou do chumbo para a fotocomposição, nos jornais, em que linhas de produção inteiras iam para o olho da rua, para o desemprego. Na Lusa isto tem sido feito sem dor. Sem dor. A maior transição fez-se no ano passado, a maior evolução fez-se no ano passado, com 3 eleições às costas. Foi uma coisa notável. Eu tenho orgulho nisso. Tenho muito orgulho nisso.
Doutor, então depois faça-me chegar
que eu... Está aqui o Estado-Geral a segredar-me que é F. Copinos, é verdade?
Senhor Presidente, depois faça-me chegar então os documentos sobre estes custos da Lusa Multimédia, que eu terei muito gosto em distribuir e seguramente será útil para os senhores deputados. Por último, a última questão, dou a palavra à senhora deputada Cecília Meireles.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Doutor. Obviamente, muitas das questões que eu tinha já foram colocadas e, portanto, eu ia-me cingir aqui a algumas dúvidas. Eu confesso que agora, no fim, fiquei um pouco baralhada, porque eu, no princípio, tinha ouvido dizer, sim, senhora, houve um aumento da massa salarial, mas a Lusa tem criado emprego. E agora, depois, no fim, ouvi-o dizer que houve uma diminuição, eu anotei, durante o ano de 2009 percebi eu que cerca de 21 efetivos, mais 7 até ao final deste ano. Ora, eu dei-me ao cuidado de consultar os relatórios de contas e eu verifiquei que em 2006 a Lusa tinha 271 funcionários, em 2007 276, em 2008 288 e em 2009 288 também. Portanto, suponho que ainda não está aqui refletido os tais 21, ou então houve contratações exatamente no mesmo número, de forma a que o número de funcionários. O que aumentou, de facto, foi a carga salarial, explicou o Sr. Doutor, que tem a ver com o impacto do acordo da empresa e do aumento de 2,5%, que origina um aumento de cerca de 5% na massa salarial, o que, aliás, me parece razoável. Agora, gostava era de perceber, para 2010, se vamos continuar a ter 288 funcionários, se vai contratar mais, se já foram contratados mais, se vamos passar a ter menos e, obviamente, compatibilizar isso com o aumento de 7,7% dos custos com o pessoal. Por outro lado, eu gostava também de perceber, eu creio que nós temos estado aqui a falar de duas coisas diferentes. Aquilo que nos disse... é que as novas contratações, o custo salarial delas corresponde àquilo, tanto quanto percebi, que é o custo de mercado, que é o salário corrente no mercado para profissionais que exercem aquelas funções. Ora, compatibilizando isto com algumas informações que nos têm chegado de que esse tipo de salários são diferentes da política salarial praticada pela Lusa historicamente para os mesmos cargos, a pergunta que me ocorre é a seguinte... é se existem na Lusa, simultaneamente, duas políticas salariais. Uma de profissionais mais recentes pagos daquilo que
de acordo com o que é o salário corrente no mercado, e outros profissionais mais antigos da casa, que nesse caso estarão pagos abaixo do valor de mercado. Soutor, porque das duas uma, ou os profissionais mais antigos estão a ser pagos abaixo do valor de mercado, ou diz-me, o valor de mercado dos salários deles é inferior ao dos profissionais novos. E repare, eu acho difícil que me diga isso, mas eu aceito perfeitamente que um trabalho com mais qualidade e mais mérito seja mais bem pago que um trabalho com menos qualidade e menos mérito. Eu aceito perfeitamente esse princípio. Agora, acho que o mérito e a qualidade não pode ser uma apreciação subjetiva, tem que ser uma apreciação objetiva. E, portanto, o que eu lhe pergunto é se me está a dizer que os profissionais contratados de novo merecem mais, o que eu lhe pergunto é onde é que estão os resultados. Porque então aquilo que seria natural é que a dependência em relação ao Estado tivesse diminuído, por aparecerem mais resultados. Se esses resultados não aparecem, eu depois sou levada a concluir que das duas uma, ou estamos de facto perante duas políticas salariais que não têm nenhum tipo de explicação, ou então, se elas têm explicação, não se percebe, porque esta apreciação é completamente de mérito e de qualidade, é completamente subjetiva, não é uma verdadeira Repare, não pode ser uma verdadeira apreciação de mercado, porque no mercado os salários são apreciados de acordo com os resultados que gera, naturalmente, porque é isso que, obviamente, quem está disposto a pagar mais é porque está à espera de ganhar mais também. Não há milagres, como o Soutor disse muito bem, o dinheiro tem que aparecer de algum lado, e portanto, se vamos gastar mais num sítio, temos que ter mais proveitos noutro. E portanto, o que eu lhe pergunto é, o Soutor diz, eu quero gastar mais aqui, é um investimento, eu até posso aceitar o princípio. Agora, explique-me, é onde é que vão aparecer mais proveitos, porque eu até agora vejo que, já nos disse que para 2010 a indemnização compensatória, eu estou já a terminar, a indemnização compensatória não seria maior. Bom, mas tem sido maior em 2009, foi maior do que em 2008 e em 2008 maior do que em 2007. E a dependência em relação ao Estado tem aumentado. É esta contradição que eu francamente não consigo perceber. E é tudo. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, também pela concisão. Dou então a palavra para responder a estas últimas questões ao Sr. Presidente, Dr. Afonso Camões.
Acho que as questões que colocou são exatamente assim e o seu contrário. Vamos lá ver se eu explico o que é. Bom, como lhe disse, sob minha responsabilidade, fez-se a contratação de um editor. É? Para os quadros, a contratação de um editor. Também mais um jornalista para Coimbra, outro em Évora e outro em Faro. A parte disso, contrataram-se prestações de serviços, são coisas fora da empresa. Não confundir, porque eu acho que há... Eu não assisti nem ouvi, não sei exatamente... Pronto, eu conheço, eu sei que a Comissão de Trabalhadores e o Conselho de Ação têm alguns equívocos relativamente à informação que cardearam para aqui, avaliando pelo que escreveram e produziram comunicados para dentro da empresa. Equívocos porque... E não é por falta de informação, porque eu recebo a Comissão de Trabalhadores, a minha porta está sempre aberta na empresa, e eu recebi o Conselho de Ação e a Comissão de Trabalhadores cada vez que pediram para falar comigo. Agora, como digo, contratei só um editor. A precinhos de mercado, coisa vulgar. Mas é assim, como lhe disse, nós estamos a procurar fazer a transição da agência para outro modelo, é alterar o paradigma da agência. Nós não podemos trabalhar mais para o órgão tradicional porque esse, desgraçadamente, vai falir, provavelmente, ou outros estão a passar muitas dificuldades. Nós estamos a perder negócio nos meios tradicionais e onde temos ganho de dinheiro é nos novos meios, nos novos suportes. Temos ganho de dinheiro na net, com sites, temos ganho de dinheiro com o produto vídeo, não tanto quanto mereceríamos, porque a maior parte dos clientes quer os nossos vídeos, mas não tem dinheiro para os pagar. Reparem, não tem dinheiro para os pagar. Nós começámos uma experiência que se chamava, na altura, Lusa TV. Porque era óbvio, porque fazia todo o sentido, substituir com vantagem a SIC, a TVI e a RTP, que eram os únicos operadores aí, substituí-los com vantagem numa série de coisas. Tão simples como, olha, cobrir uma sessão destas, não é? Em vez de estarem aí três câmaras, não é? Bastava estar uma da Lusa, do ponto de vista empresarial é... Comezinho, é óbvio isto. Ou ir fazer um treino a Alcochete, ou a Seixal, ou a Benfica, ou aquela conferência de imprensa do governo. Bom, o Portugalinho sentado. Isso era óbvio, criou-se a Lusa TV para responder, para responder a isso. Mas percebemos que, de repente, as plataformas net suportam vídeo, suportam cada vez mais esse tipo de coisas. Então, orientámos aquilo que era a Lusa TV, que deixou de existir como unidade autónoma, e procurámos generalizar isso a toda a agência. Nós estamos a produzir cada vez mais vídeos. Nós hoje já temos mais câmaras, chegaremos ao fim do ano com 73 câmaras, reparem, 73 câmaras distribuídas pela nossa malha. Há uma data de estações de televisão no mundo, tomaram elas ter 73 câmaras. Nós vamos tê-las até o fim do ano, já temos mais que metade disto, mas só estamos a conseguir produzir ainda, com qualidade broadcast, entre 40 a 45 vídeos dia. Os nossos clientes querem-nos, querem os vídeos, consomem-nos. Agora, a maior parte deles não tem dinheiro para pagar. Estou a falar dos sites, não é? Não tem dinheiro para pagar, portanto, estamos a praticar preços baixinhos ainda. Ou seja, senhora deputada, nós fizemos um investimento, esse investimento passou por contratar recursos especializados nessa área. Os nossos recursos tradicionais não estavam preparados para isso. Fizemos formação profissional, 189 trabalhadores da Lusa fizeram formação profissional nesta área. 189 é notável. Insistimos na formação, mas precisámos de recrutar recursos, não é, especializados, contratação de serviços. Portanto, não confundir aquilo que é recrutamento para os quadros da empresa, para o efetivo, com a compra de serviços. A massa salarial, pois, aumentou e estamos a procurar contê-la dentro das margens. Este aumento de 7% é um aumento previsto, repare. Nem sempre, na vida das empresas, os calendários coincidem. Nós produzimos este orçamento. O orçamento que está em vigor e que prevê os tais 7% de aumento de massa salarial é um orçamento que nós trabalhámos entre novembro e dezembro. Bom, desde novembro e dezembro para cá, as coisas têm, como calcula, as coisas não têm sido fáceis. A começar, olha, não contávamos, por exemplo, neste orçamento que foi aprovado, não contávamos com esta cacetada no contrato de serviço público. Não contávamos estar com tantos atrasos no pagamento por parte de alguns dos grandes clientes. Faliram jornais no ano passado. Temos lá muitos créditos de cobrança duvidosa. Portanto, as empresas têm que se adequar em andamento, têm que se adequar um pouco às coisas. Vamos procurar que este aumento que estava previsto de ser de 7%, vamos procurar contê-lo. Como? Não propusemos diminuição de salários. Há outras agências a fazê-lo. A agência F aqui ao lado tem de cima da mesa uma diminuição de salários de 5%. Não está de cima da mesa esse cenário ainda. E digo ainda porque não sei o que vem aí. Não sei. Mas, quer dizer, procuramos ter a elasticidade necessária para reagir, para continuar vivos no mercado e continuar a prestar bom serviço. E ainda sobre o serviço, eu falei nesses números no início, nós temos uma taxa de satisfação elevadíssima e temos 90% e tal de disponibilidade do nosso serviço. Queria que respondia às questões.
Se eu bem entendi, portanto, a explicação do Sr. é para estas diferenças tem que ver com a estratégia de novas competências, novas tecnologias e que os rendimentos virão ao seu tempo. Assim esperaremos todos, bem, nomeadamente dos dinheiros contribuintes que estão nesta empresa também. Eu penso que todas as questões acabaram por, de uma forma ou de outra, serem respondidas pelo Sr. Agradeço ao Sr. a sua disponibilidade, agradeço também aos seus deputados e está encerrada esta audição.
Eu tenho uma carta que deixava, foi a carta que deixei, uma carta minha para os acionistas, que eu acho que os seus deputados devem ter.
Está bem, acesso.
Eu distribuo. Por favor.
Está bem.
Se quiser, não basta.
Obrigado. Se houver aqueles dados da Lusa Multimédia, vou
fazer chegar.
Já vários deputados colocaram essa questão.
Afinal, quem é? Não, quem esteve aqui? Os sindicatos também?
Não. Comissão de Trabalhadores.
Sim, são os membros.
São 5 membros.
Como?
São os membros. São 2. A diferença não é grande.
Eles não querem
trocar. Eles não foram muito críticos. Eles manifestaram, foi aquela. Estão habituados a decidir por lá dentro.
Muito obrigado.
Thank you.